Se a gente tivesse o mesmo índice da Suécia, a gente teria já 114 mil óbitos. A gente está com 65, é muito, obviamente, mas teria 114 mil. A questão de imunidade de rebanho, fala, a Suécia fez isso, mas tem mais imunidade. Também não é verdade. A Suécia tem 7,5% da população imune, segundo um estudo do Centro Europeu de Controle de Doenças. Então, para eles chegarem àqueles 50%, 60%, ainda está muito, muito longe. Então, claro que uma coisa são fatos. Já dizia o senador americano, você, Morgado,
eu?
Pode ter suas próprias opiniões. Todo Sim. mundo pode, mas não pode ter seus próprios fatos.
Sim.
Então é esse
e é a muito questão. Bom. E é muito bom a gente olhar os fatos e mudar a nossa opinião.
Exatamente. É que, assim, opinião todo mundo pode ter. Fato claro. É um só, então mortes por enquanto. Quer dizer que o Brasil foi melhor que a Suécia? Por enquanto foi. Pode mudar, mas até agora claro é foi. Isso que tem. Então é só isso. Eu queria falar ontem, mas o Adriles...
É marxismo tava... cultural isso, querido. O Adriles.
É, mas eu gosto do Adriles, tá? Eu gosto muito do Adriles.
Eu acho não, eu também gosto. Eu também gosto.
Ele gente, eu também. 7 minutos e meio.
Isso, 5 minutos. É, ele é agradável.
E ele eu já percebi pelas falas dele que no Oi, na escola ele segurava a cartolina nos trabalhos de matemática, porque não sabe fazer conta nenhuma. Ele ficava lá.
Agora, eu devo dizer, devo render minha homenagem a você, Samidana, a você que fez Harvard. É. A gente fez EPG. A gente fez EPG. E ele senta aqui muito calmamente, não, conversa com os ouvintes.
Ele é professor,
Fiz outra Disney.
Eu tô dando aula, inclusive os alunos querem vir aqui. Eu falei, não vai vir ninguém.
O cara é professor da GV. É. O cara estudou em Harvard e ele vem aqui empresta e tem que ficar batendo boca
com
Adriles. Adriles Jorge.
É, ex-BBB.
Ex-BBB.
É um desprendimento, né?
É um desprendimento. Isso chama-se humildade.
Isso, né? Sandálias da humildade.
Chama-se humildade.
Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico.
Muito bem, meus amores, estamos de volta.
Tá ok?
Aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico. E hoje nós vamos receber esse grande sucesso. Está aqui ele, senhoras e senhores, Tirulipa. Olha ele aí, ó. Tirulepes. E aí, meu, como é que você tá? Tá aí do... Como é que chama aí? Tá em quarentena também?
Tamo aqui dentro desta quarentena, meu amigo. Doido pra que acabe logo, pra gente ir pro meio da muvuca, pro meio do povo. Que não tem que aguentar não, né, meu irmão? É muito ruim, armário ficou ruim.
Ô, Tirulipa, você é o melhor contador de histórias, é o Zuckerman aqui, que eu já vi. Porque você foi lá no Serginho Groisman, contou a história do leilão do Neymar. Você foi no Ratinho, você conta história. E agora você só tem amigo rico, né? Como é que é ter tanto amigo rico? Eu sei que você não pode visitá-lo por causa da quarentena, mas você é um cara que veio da humildeira. E os amigos ricos, que toma vinho pra cacete com o Bruno De Luca?
É a melhor coisa do mundo, é você ter o que eles têm, sendo que não é seu, mas você pega a hora que você quiser. Você não paga imposto, você não paga nada de... Tá entendendo? Você não gasta e você tem. Ah, o Tio Lipo não tem jatinho. Pra quê se o índice tem? Exato. E a hora que eu quiser, eu uso o dele. Tá entendendo? Ah, mas o Tio Lipo não faz isso. Sim, porque se o Neymar faz. Ora, eu faço também. Amiguinho, o homem me convida, eu vou também. Eu tô dentro. Então não tem essa, meu amigo. Você, olha, eu sou amigo de quem tem, eu não tenho, eu não faço questão de ter, porque você é doido de cabeça. Tu é doido. Não, o que eu tenho é só meu. E eles nem têm, porque. Agora o deles é meu.
Ô Tirulipa, como é que foi essa? Como que surgiu a parceria com o Whindersson?
Macho, o Whindersson foi o seguinte: na época das vacas magras dele, ele tava começando, e aí eu tava fazendo um show no Piauí. E aí ele foi me assistir lá em Teresina. E ele era do interior, né? Ele era do interior, de Bom Jesus, ele é de Bom Jesus, do Piauí. Aí ele foi em Teresina me assistir no show. E eu era de um programa local que passava somente no Ceará, né? E aí ele divisa ali do Piauí com o Ceará, ele ainda pegava ali na Parabólica, que era a TV Diário, né?
Sim,
e aí eu classe. Fazia parte de um programa na TV Diário, e aí ele assistia muito esse programa. Ele era meu fã por conta da TV Diário. E eu não tava nem aí pra internet, naquela época eu nem sabia o que diabo era internet. E esse menino chegou no camarim depois do show e disse: "Ei, macho, eu sou o cara que tem 1 milhão de inscritos no canal. Eu sou do Nordeste hoje, o cara que mais tem seguidor no inscritos no canal." Eu digo: "Que diabo é canal?" Eu não sabia o que era. Ele disse: "Baixa a internet e tal." Eu não era envolvido com nada de internet, eu fazia minhas coisas pro show, fazia minhas coisas pra TV. Eu vim do circo pra TV, da TV. Então não tinha esse negócio de internet. E aí ele viu minhas paródias, eu cantando paródia no show, que eu sempre cantei paródia. Naquela época eu tava estourada com a paródia da Beyoncé. "Ó, o docinho de leite, ó, o docinho de leite, ó, o docinho de leite." E aí ele disse: "Cara, por que tu não pega essa música, coloca na internet?" Até hoje não tem clipe da Beyoncé meu de na internet, não tem, porque eu não usava a internet naquela época. E ele, malandramente, viu as coisas que eu fazia e disse: "Ei, cara, como é que é pra gente gravar uma paródia tua aí, um negócio teu, e tu me ensinar a fazer um show, se eu preciso fazer show, eu tô com bastante inscrito no meu canal, tenho muitos fãs." E aí a gente trocou o telefone, e aí no outro dia ele me ligou, pedindo uma paródia minha que eu tinha, que era: "Alô, vó, virei viado, vó, virei viado, vó, virei viado, e o meu vô foi o culpado." Que era o velho que era viado. E aí, o cara que é criado com vó, né? Eu fui criado com vô, só que o vô era viado, então eu fiquei viado também, porque o vô era baitolão. E aí eu fui dar essa paródia pra ele. Ele gravou essa paródia lá, foi a primeira paródia que coisou dele. Aí ele mudou depois e colocou "voto reprovado" numa parte do Enem. Ele já tinha feito essa do viado, ele fez a do reprovado. Aí ele atingiu os viados e os alunos, né? Que pegou no voto reprovado depois. Aí começou a galera seguir ele, aquela loucura doida, e ele com paródia. E aí, mais na frente, ele me pediu outra paródia, que é outra de viado de novo, que ele gosta. E aí ele foi e disse aquela do Jorge Mateus: "Tô viado, já tem uns 3 dias, tô cedendo que eu jamais cedi, tô usando o que eu nunca usei, vou te falar pela primeira vez, eu virei gay, ontem foi despedido." Aí eu comecei, dei pra ele dessa aí também, aí gravou, aí deixa eu participar também, aí participei. Aí foi a primeira vez que eu comecei a entrar na internet, quando eu participei com ele desse negócio aí, de canal, de coisa. E ele começou a crescer de uma tal forma que esse homem se tornou o número 1 da coisa. E aí, meu amigo, eu digo: "Rapaz, será que ele não vai se lembrar de mim, não? Que eu dei um bocado de paródia pra ele, que eu dei um bocado de piada pra esse baitola pra fazer um show no começo dele." Aí eu comecei a perturbar ele. Eu digo: "Agora eu vou perturbar ele." Eu digo: "Mas como é que faz pra ficar conhecido também na internet aí?" E aí ele começou a me dar um macete, né? Ele disse: "Cara, tem um canal. Porra, tu é bom de paródia? Faz umas paródias no canal e tal." Aí eu comecei a fazer paródias no meu canal. Tanto é que o meu canal é só de paródia. E eu comecei a fazer paródia, paródia, paródia. E aí, meu amigo, era uma paródia por semana, 4 por mês, 1 por semana. Aí começou a estourar. As paródias começaram a acontecer. Aí eu fiz uma do Bruno Mais, que é aquela: "Sempre bebo com os amigos, mas um dia eu bebi demais. Tava só com meus amigos, de repente eu acordei." É a história que os caras pegaram ele, né? Aí ele diz, aquela parte que ele diz: "Sempre acho que comer o meu..."
Oh, aí, bom demais.
Aí, bicho, estourou essa daí. Aí depois vem a da gorda: "Gorda, esquece a dieta e fica gorda. A Marília Mendonça também é gorda. A Simone da Simária também é gorda." Você vai chamar, cantar de gorda e chamar o povo de gorda. E aí foi uma loucura da gorda. Aí
o pessoal te encheu o saco, Tirulipa, isso aí?
Não, imagina.
Imagina.
Olha se não, meu irmão.
Mas cê, cheiro o saco. Mas você pediu desculpa que nem o Porchat ou não?
Olha lá, até hoje.
Não, porque na minha, a galera não entendia que eu tô levantando a bola das gordas. As gordas começaram a bater sem entender a letra. E aí eu comecei a dizer: "Gente, eu tô levantando a bola de vocês." É a mulher que diz assim: "O que é que tem? Se a Simone da Simaria também é gorda, sim, se a Marília Mendonça também é gorda, por que que o padrão tem que ser isso aí? Esquece a dieta e fica gorda. Vamos lá, eu tô incentivando a você
a ser gorda, meu filho." É que a turma ouve a palavra: "Ah, ela é gorda", já acha que você tá... É. Muito bem. Pronto. Deixa eu fazer... Eu vou fazer um... Mas o Whindersson tá meio... É muito talentoso o Whindersson.
Muito,
né?
Bom.
Moleque criativo, muito, eu gosto, sou fã dele.
Solteira agora. E como é que foi essa dica que você deu pra ele fazer show?
Então, na verdade, ele queria ir pros palcos, né? Então, ele só tava na internet, ele só tava com a camarinha na cara e ele E ele, quando ele viu o show, ele disse, cara, eu quero isso pra minha vida. E aí eu comecei a montar um show pra ele, piadas e tal, comecei a mandar piada pra ele. Tinha um quadro que ele gostava muito que eu fazia no meu show, e eu tinha deixado de fazer, já tava num outro trabalho novo, num show novo. Ele disse, eu posso fazer aquele quadro que você fazia do CrossFox, que na época era daquela, imitando aquela menina do CrossFox, né? No meu CrossFox.
A Stephanie.
E aí ele disse, deixa eu fazer esse quadro, é um quadro bem bacana. Aí ele pegou o quadro e começou a fazer. E aí tinha uma brincadeira também do Creu que eu fazia com dois caras que eu pegava da plateia. Ele passou a fazer também nos shows. E aí ele começou a montar, e eu comecei a mandar piada pra ele, ele começou a montar. Até então, ele não tinha, né, show. Então, ele era novo pra ele. Mas ele queria ir faturar, porque o show é o que dá dinheiro. E aí, meu irmão, foi um golaço que ele fez, porque ele já tinha o público que seguia ele, que era louco por ele, aquele público teen, fanático, ele tinha muito público teen, né? E aquela cor de internet, aí ele começou a fazer as paradas dele, e aí começou a pegar, começou a se interessar mais, aí começou a assistir outra galera, começou a pegar toque de outra galera. Eu costumo dizer que o índice, ele é um moleque muito esforçado, então ele aprendeu de fato a fazer um show, porque o show era ruim, era uma bosta, o show desse menino é uma merda. Ah, show ruim da porra. Eu fui os três shows dele que show ruim. Mas o menino começou a pegar a manhã da piada, a manhã do tempo de piada. E aí, bicho, hoje o moleque tá matando a pau. Showzão tá massa, o moleque tá desenrolado.
Ele é muito talentoso. É. A gente vê que ele... A sacada
dele...
É
a manha dele, do bagulho.
A sacada dele é bacana. Eu sou muito fã do Whindersson. E essa história dele com a mina, com a loirinha?
Você que aquela mina sabe, bonita. Ele que é amigo. Você já fez paródia com essa história?
O ruim disso tudo aí é porque foi logo na quarentena, né, Machia? Nem ele aguentou, né, pra tu ver. Nem ele aguentou a quarentena, separou-se. É pra tu ver como a quarentena é cruel. Mas assim... Eu fiquei tentando saber também, porque eu ficava lá direto, né? Então, assim, o cara não diz nada pra tu. Quando tu vai dizer, ei, como é que foi? Não, pô, terminamos, né? Pô, chegou, não deu, né, tirou e tal. O cabo não vai dizer a real, pá. Embora seja amigo, o homem, ele fica naquela de, não, tranquilaço e tal, de boa. Tu tá de boa mesmo? Boa. Mas, não, tô tranquilo. Eu digo, mas essa putaria que tá saindo aí, mas que a mulher ficou com cara, não sei o que, não, pô, você rolou nada disso aí, não, pô, tá maluco, tá tranquilo, eu tô de boa. Ele se juntou muito novo também, né? Eu costumo dizer que o índice, ele saiu de um relacionamento, quando eu conheci ele, tava no relacionamento com a menina já de sei quanto tempo, ele com 16 anos, ele tinha 16 anos na época. Então ele já saiu desse, já entrou no outro, muito jovem, casou novo.
Vai comer gente, você sabe, como chama isso, pois né, Tirinho? É trouxa.
Um menino, trouxa. Um menino muito novo, ele começou muito novo, então ele não sabe o cheiro do tabaco da urna.
Não conheceu.
Então o menino só tá ali.
Agora esse jardim vai voar.
Eu disse, vai meu filho, vá. Bote pra lascar, vá cheirar periquito que é melhor, porque pra o bichinho poder respirar melhor e...
Você a tabaca, sabe o que é tabaca?
Tabaca.
Você sabe que é, lógico.
Tabaca. A tabaca. Quem nunca deu um trago numa tabaca?
É que nem vinho.
É.
Sim. Entendeu? Tem várias. A pessoa, ela precisa conhecer muita...
Várias.
Pra poder fazer uma avaliação. Eu sei que as pessoas ficam bravas com esse assunto, mas é a realidade da vida, né, Filipe?
Degustação.
A vida é assim.
Eu antigamente eu tomava aqueles vinhos de 5 litros, né? Aqueles vinhos de Santo, São Francisco, São não sei o quê, sangue de boi, é. Sim. Eu tomava aquele bicho. Porque a minha condição era aquela, eu só conhecia aquele vinho. Quando eu passei a conhecer outros, que eu comecei a experimentar na casa dos amigos ricos, quem disse que eu quero mais aquela carniça?
Você não quer mais.
Amigo, você lá quer lá nada, você experimenta o que é bom, você vai voltar pro ruim. Você não é doido, não. Então, não tô dizendo que a mulher dele era a mulher dele, maravilhosa, né?
Sim.
Casado, tô dizendo que ela era aquele. Pelo amor de Deus, não vou dizer que a mulher é aquele vinho, não. Era maravilhosa. Ali é um vinhozinho de primeira. Só que assim, ela tava e eles estavam muito jovens, só eram dois jovens que estavam ali, né? Muito. Pode ser que dê certo, pode, mas assim, você sabe que é muito novo, o bichinho ainda tava coisando. Agora não, agora ele vai, eu digo, meu irmão, vai pro mundo, vai que é tua, bota pra lascar, usa a camiseta.
Mas fortalece.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou muito novo, eu lembro você no programa do Sidney Oliveira, você quando ainda usava Tiririca Júnior, quando que foi que você conseguiu desvencilhar esse lance aí do seu pai? Porque hoje, quem não te conhecia no início da carreira, que era o Tiririca pequenininho, né? Quando que você conseguiu desvencilhar assim do seu pai e seguir e ter a identidade que você tem hoje, que todo mundo conhece?
Macho, foi difícil, porque ser filho de uma grande referência, ainda mais de quem eu sou filho, né, do cara que pra mim, você só olha pro cara, você ri, o cara que é gênio, né, bicho, e assim, pra mim foi muito difícil, carregar isso aí, porque tudo que eu fazia, a galera dizia, vamos ver se presta igual o pai, vamos ver se é engraçado igual o Tireco, essa bosta ela presta, a pressão era muito grande por eu ser filho de quem eu sou, então sempre eu tive, sempre carreguei isso aí nas costas, o negócio era pesado demais. Aí assim, o que que aconteceu? Essa fase aí já era a fase que eu tava já com 14 anos, eu comecei com 11, dos 14, 15 anos, essa fase que eu já tava com meu pai aí, eu tava ainda tentando encontrar um caminho, eu nasci vendo meu pai crescer em circo, vendo ele, é meu maior ídolo, então assim, eu queria ser o que meu pai é e queria, tudo que meu pai fazia, eu queria fazer. Só que chegou um ponto que quando eu comecei a crescer, né, enquanto era pequenininho, era engraçadinho, mas quando eu comecei a crescer com 17, 18 anos, aí começou a vir um negócio pesado. Ah, o papagaio do Tiririca, esse cara não tem talento, só faz o que o pai faz. Ixi, esse cara não tem personalidade. Aí aquilo começou a machucar. Aí foi quando eu comecei, de fato, a encostar e dizer, bicho, eu vou tentar procurar alguma coisa pra mim. Aí tentei um bocado de coisa e fui pra banda de forró, me meti com banda. Meu amigo, quase morro de fome. Aí eu disse, não dá certo não. Aí foi que eu voltei de novo pro Ceará e comecei a ir nas casas de humor onde meu pai tinha ido, nos circos que meu pai fazia, os circos chegavam nos bairros de onde eu morava aqui em Fortaleza. Eu comecei a visitar, comecei a me filtrar lá dentro e comecei a imaginar, dizer, cara, eu quero isso pra minha vida. E aí eu fui pedir um emprego nesse programa da TV Diário que o Índice me assistia, pedi um emprego pra ser animador de plateia. Eu fiquei animando a plateia, igual o Liminha do programa, eu ficava animando a plateia. Sensacional. Até que o cara começou a me dar uma oportunidade. O cara disse, cara, vou te dar uma câmera e um microfone pra tu fazer engraçado. E a referência foi vocês, porque quando eu fui fazer as matérias, eu queria imitar o Pânico, né? Então, tudo que tava no Pânico lá, a gente ia nas matérias pra fazer isso aí, igual o Pânico, invadir festa e fazer aquilo. Então, eu tava tentando, jogando pra acertar alguma coisa, atirando. Agora, tá aí, o programa do Enio. E aí, era o Enio Carlos, esse programa que eu fazia. Sim. Aí eu fui, bicho, e aí, graças a Deus, o cara foi me dando oportunidade. Fiquei 3 anos nesse programa aí, aí já comecei a montar quadros, comecei a me encontrar, a fazer imitações, a fazer, né, comecei, aí criei um quadro chamado Miss Catiroba, que foi o quadro de maior sucesso no Ceará, que era onde eu ia nas favelas, atrás de mulheres feias, pra tentar transformar elas em Gisele Bündchen. Bicho, era cada diabo feio do demônio, eu jogava tapete vermelho na porta dela, 5 horas da manhã, uma mulher linda, 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 pode ser a mais linda do mundo, acordando 5 horas da manhã é feia. Agora tu imagina uma feia acordando 5 horas da manhã, é o cão, é o diabo. E aí era esse personagem aí que eu fazia, que era a mulher rapadura, tinha as frutas na época, né, a melancia, sim, melão, e eu digo, a fruta do cearense é rapadura, porque o cearense não troca uma banana, uma melancia por uma rapadura, aí a fruta era a mulher rapadura. E eu, de mulher rapadura, ia atrás das misses catiroba. Bicho, aí foram mais de 400 catirobas durante 3 anos. Até o Tom Cavalcante me dava a primeira oportunidade para imitar o Theo Becker lá na fazenda dele. Aí foi quando eu comecei, no bof e tudo, aí foi quando eu comecei a aparecer mais, né? Mas era essa
gostei
essa
do nome catiroba. Tem catiroba.
Miss Catiroba. Porque catiroba aqui no Ceará é mulher feia, coisa feia. Igual
entendi.
Cafuçu, homem feia, Cafuçu, e a catiroba é o tribufu, né?
Muito fala. Isso.
Tiro Lipo, Sam aqui. Você falou que o seu pai foi uma grande influência, você é fã dele. Você pretende seguir carreira na política, ir para projetos de maior impacto, não sei, na sociedade? Eu acho que o humor tem um grande impacto, mas seu pai quis aí conciliar os dois. Pelo visto foi possível. Você pretende fazer alguma coisa nessa área?
Candidato. Não, 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 não. Deus me defenda. Deus me livre. Deus me livre. Tu é doido, isso é cor de doido, macho. Isso é cor de louco, eu sou doido que o pai saia logo disso aí, a gente fica todo ano, pai, sai disso aí, pelo amor de Deus. Mas aí ele quer tentar mais uma vez agora para a presidência, vai dar certo, eu tenho certeza. O Bolsonaro tem a cloroquina, ele tem a Florentina, que é mais forte. Eu tenho certeza que com a Florentina nós vamos chegar lá.
Mas eu fiquei chateado com seu pai, parte, viu? Porque o Tiririca falou que do jeito que tá, pior não fica, e tá pior. Tá pior.
Ficou pior.
Ele tá disse vendo? Que não ia. Você vê que não dá pra confiar aí nesses políticos, não. Falou que não ia ficar pior e tá pior. É isso que eu queria falar. Humanismo, Dilbão.
Mas eu... mas eu por ele, eu já tinha saído, macho. Eu não... Ah, me fizeram proposta direto, os caras me ligam aqui, o telefone toca direto aqui, os caras fazem proposta. É agora a sua vez, garoto. É a vez do filho. Eu digo, teu cu. Tu é doido,
não vai. Ô, Tirulipa.
Não, mas o teu pai é um grande humorista.
Ele é
cara.
Demais, ele é...
Não, é o que ele falou: você olha pro Tiririca, você dá risada.
O Tiririca é um dos poucos.
É por isso que eu quero, irmão, que ele volte, porque assim, quando ele foi pra política. Desvirtuou a cabeça. Ele foi pra lá e.
Virou outra coisa.
E pra gente que é fã, virou outra coisa. Pra Sim, gente que é fã, cadê o Tiririca? O Tiririca era pra estar na mídia. Meu pai era pra estar gravando vídeo comigo na internet. Meu pai era pra estar na quarentena aqui, nós fazendo putaria, resenha, fazendo. Mas o cara chega um ponto que, tipo, ele, não, meu filho, eu cansei, eu estou tranquilo. Eu não quero mais. Eu vou ficar tranquilo no meu sítio, ó. Um momento.
Bela
barriga. Obrigado, ó. Aí ele não quer buchão daquele tamanho, bicho, não quer mais.
Uma barriga bonita, eu vejo.
O Tiririca, não, mas o Tiririca é um cara que tem o respeito. É lógico, né? Porque como o Tiririca é um humorista popular,
Sim.
né? Ele é um cara de circo, ele é um cara popular, ele tem assim, a elite olha assim, meio desdém. Atravessado pra ele, tem esse desdém, você sabe que tem esse,
olha
esse um pouco de desdém e tal, e não sei o quê. Mas ele é, eu vou falar uma coisa pra você. O Tiririca é tipo o Golias, que ele é o cara. Ele
é não isso aí.
De, o
é
cara,
isso aí.
Ele não precisa de texto.
Ele é uma persona cômica.
Ele não tem texto.
O olhar dele, ele a rapidez de pegar e sacar o negócio, de pôr uma pilha no nego.
É isso aí.
Ele é muito rápido, cara.
Ele é um cara que. Cara, é um talento que é. São poucos os caras que têm esse talento,
é verdade,
né?
É verdade.
É um cara que a gente tem que sempre...
Eu trabalhei três anos com ele nos shows e era. A gente. Eu ficava. Eu trabalhava, né? Entrava de personagem no show dele.
Imitava
ele. Eu sei o que é o corno, né? Eu fazia o corno. Ele fazia, ele é corno, mas é meu amigo. Uhum. Ele é viado, eu fazia o viado. Aí eu entrava no show dele. Aí eu trabalhei, foram 3 anos no período de estrada, rodando com ele. Então eu ficava ali na coxia, quando eu entrava e saía, eu olhava essa inteligência dele de tirar algo assim, imaginável, de pegar uma piada, pode ser a mais besta que for, mas ele torna essa piada mais engraçada com o jeito dele contar. Né, de nada com nada, dele sair do contexto, Sim. depois volta de novo, a hora que ele quer voltar. Sim, e é o que você falou, é o Golias, é o Chaplin.
São
caras que você para olhar aqui e você ri sem falar.
Se
ele disser, olha só, olha o linguiça.
Você já caga de dar linguiça. Risada.
Meu amigo, você se acaba de rir. Era um momento, que agora ele tá botando muito esses vídeos direto, ele tá colocando na internet direto os vídeos do Pânico, tá bombando de novo.
Sim,
esses vídeos que ele fazia era maravilhoso.
E um cara muito legal.
Tô humilde pra cacete.
Gente boa.
Sabe que cearense é malaco pra cacete, você pegar, ó, todo mundo tá nessa rapidez do raciocínio com a piada e também de descobrir talento. Chico Anísio, pega um monte de cara. Tom Cavalcante, você também tem esta pega. Você sabe quem rende, rapaz. Você tá rendendo com o teu sogro. Quem que é essa molecada que você pode indicar pra gente que tá começando, que você
faz? Tô com um bocado guardado aqui na agulha pra lançar meus meninos. Tô lançando os bichinhos tudinho, porque eu não sou otário. Eu quero ganhar meu dinheirinho também, meu amigo.
Lógico.
Eu quero ganhar em cima dos outros também. Que
é
eu
o compadre Washington do humor.
Não sou jumento de carga, não. O pai do Osso só comendo uns bichinhos direto aqui, olha. E vou dizer, pegando e lançando os bichinhos, a gente tá com um projeto aí de lançar agora na rede social. Devagarzinho nós vamos botando um, aparece outro, aí nós vamos, quem é esse meninozinho? Quem é esse? Quem é? Eu digo, é tudo do papai, eu não sou otário. Já amarro os bichinhos, já começa a dar uns negocinhos pro bichinho, vou incentivando. Se precisar, dou rola também. Deixar os bichinhos felizes pra poder fazer.
É malandro. Muito bem. Queria agradecer, Tirulipa. Mais uma vez, é o youtube.com/Tirulipa Show. Tirulipa com 2 L's. No Instagram é @Tirulipa com 2 L's.
Nós vai ali, volta. Nós só vai ali, volta já.
Vamos apresentar agora o nosso próximo convidado aqui hoje, é o Marcos Vinili, cantor, compositor, ele é comediante, ele venceu a segunda edição do Fama, muito tempo, nem tem mais o Fama, não interessa, o importante é que ele faz muito sucesso e tá aqui com a gente, uma salva de palmas para esta grande figura.
Que alegria!
Obrigado!
Fala Vinili, como é que estão as coisas?
Tá indo bem, graças a Deus, voltando, né?
Mais ou menos, né?
Mais ou menos.
Tá uma merda, tá pra ser honesto.
É, devagar, assim, voltando a viajar. Poder tá aqui, né, por exemplo, passamos 8 meses sem nem viajar, nem nada, né?
Aqui é meio loucura, né?
Aqui é vida louca,
meio loucura.
Pois é.
Você vê o juiz de fora, vai fechar tudo de novo.
Belo Horizonte também, tá uma loucura. Mas é,
você é mineiro, né?
Sou mineiro de BH. Tem sotaque avacalhado, ninguém sabe dizer exatamente de onde é, mas é mineiro.
Boa. Mas mineiro, e aí, você tá fazendo show, tá se apresentando ou tô tá fazendo, zoado?
Tem umas lives empresariais, né, que tá rolando agora, né, nesse final de ano. Eu tenho feito várias. Vou estar em Goiânia, por exemplo, apresentando uma live também desse nível, desse tipo, Belo Horizonte. É, e tá dando pra segurar as pontas, né? Mas não é fácil, não. Mas vamos indo, né?
É. É, os artistas, principalmente os artistas, foram, acredito que, é a classe. Não só o artista.
Os que envolvidos, né?
Isso, a parte técnica, os o pessoal dos eventos, os caras ficam realmente...
Setor, é gente demais.
O setor foi um setor muito...
50%
Muito afetado.
É gente demais, né? É. Em Belo Horizonte tem uma coisa engraçada que voltou a ter música em bar, só que eles colocam o cantor num box acrílico e eu não entendo, porque só o cantor, né? O garçom circula, as pessoas sentam, ficam de frente pras outras.
O Morgado fechou também no acrílico.
É, o cantor, eu ainda não passei por isso, eu tenho me recusado, assim, né? É, já não tocava muito em bar em Belo Horizonte, agora menos ainda. Ainda, né? Tendo que ficar naquele box. Mas eu tô mais preocupado com os amigos que vivem exclusivamente disso e já vai rolar de novo. Fechamento total, é uma coisa louca, né?
É.
Proibido até vender bebida, cerveja.
Não sei como é complicado. Que esse complicado, vírus aí veio pra matar.
Muito bem. O que que você vai fazer aí pra nós?
Uai, eu tenho uma aula de Imbromation que eu não cheguei a mostrar pra vocês.
Você você fez muita coisa boa. Inclusive, você foi roubado aí, né?
Pois é, teve a história lá com o Maloca, mas a gente já tá
super. Maloca, né?
Foi uma louca.
Filha da mãe do Maloca. O Maloca. O Maloca
deu
foi
um delare nele.
Ele foi lá e roubou. Roubou o seu.
Ele se defendeu bem. Ele disse que foi um amigo que fez, e aí ele viu o amigo fazendo e pediu pra fazer. E eu falei, mas seu amigo é muito bom, porque ele passou até as pausas. Saca? A ordem, tudo, o tempo, exato. Mas a gente fez as pazes. Não tem como não fazer. O cara tem 2,05 metros, corintiano, claro. E chama Maloca. Eu vou brigar?
Não, de jeito nenhum.
Somos dois meninos de uma só porteira.
É isso aí, Marcos. Qual é o Imbromation? O Imbromation é novo.
É, a aula de Imbromation, porque tem gente que estuda 6 anos de inglês, não tem coragem de falar uma frase em inglês porque tem vergonha. Mas na hora de cantar se sente à vontade. Sim. Pra inventar um inglês que não existe. Mas tem músicas em inglês que até o nativo em inglês canta errado. Eu acho que até o autor dessa música aqui, por exemplo, canta errado. Essa aqui, ó. Turn around, if not, never, 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 entendeu?
Então, só uma palavra pra
você saber. Até o autor dessa música deve cantar ela desse jeito.
É a Bonnie Tyler.
Bonnie Tyler. Ela canta assim também. Ela canta.
Ela tá rouquíssima.
A aula de Imbromation é o seguinte: se você não sabe uma música em inglês, você pode fazer, por exemplo, nananã. Nananã não é Imbromation, nananã é nananã. Até em português, quando você não lembra a letra, você faz o quê?
Nananã.
Aí você canta aqui, ó. Some are totally lonely gold.
É bom isso.
Essa música tem um nananã embutido no refrão. Você canta aqui, ó. Continua. Agora, outra técnica legal é você homenagear um ator de Hollywood. Porque você não vai estar embromando. Você vai estar fazendo paródia de uma música em inglês. Olha que louco.
Nossa, maluco.
Então você esqueceu a letra, você manda aqui, ó. Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson is true. Ou então, Tom Cruise. Forget about me. Você ainda dá um toco no Tom Cruise. Você esqueceu a letra de Uma Linda Mulher, mas você lembra dele. Ele quem? All his. Ah, esqueceu a letra do Pink Floyd, mas você lembra do filme Uma Linda Mulher. Você lembra dele. All his. All his. Continua. Mas o mais homenageado de todos é o Wesley Snipes. Qualquer música, se você esquecer, fala Wesley Snipes. Vai caber. Aí você canta aqui, ó. Wesley Snipes. Então, Wesley Snipes. Tudo cabe. Tem uma música do Lighthouse Family que é só você cantar Wesley Snipes. Wesley Snipes durante 3 minutos e meio que dá certo. Você fica aqui, ó. Wesley Snipes. You're gonna give up the Wesley Snipes. Aí você me pergunta, mas e se a porcaria da música for muito difícil? Manda aqui, ó. Juntar meu Gibson com as Wesley Snipes. Oh, night. Oh, yeah. Juntar meu Gibson com as Wesley Snipes. E vai embora. Aí. Por quê? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Porque eu me cansei do Spectral Fly. O Spectral Fly é uma palavra coringa que algum fido ego inventou e todo mundo repete quando vai embromar em inglês. Aí a música fica assim, ó. Não é isso a letra, a gente sabe. Ou então, first I was afraid, I'll fly. There is an anima behind it, I'll expect to fly. Dois expect to fly na minha mão. Isso não pode.
Talvez.
But if you think about my baby, it doesn't matter if it's expect to fly. É terrível. E o expect to fly vicia. Eu posso provar que vicia. Vamos fazer um teste aqui? Sabe aquelas músicas que a gente canta uma frase e a plateia repete, né? Me ajudem aqui, não me deixem passar vergonha. Vamos lá, eu canto, vocês repetem a letra.
Beleza.
Em português primeiro, só pra provar que em português dá certo, em inglês não dá certo. Simbora aqui. Os seus olhos coloridos, cadê? Cadê a parte do não me deixe passar vergonha que vocês entenderam? O não me deixe ou passar vergonha?
Ah, mas espera, canta os olhos coloridos.
É, vocês repetem, eu canto, vocês repetem.
Vamos lá. Mas canta o quê? Os olhos coloridos?
É, repete a mesma frase.
Só repetir?
Tá. Os seus olhos coloridos, cadê?
Os seus olhos coloridos,
cadê? Me fazem refletir. Quero ver.
Me fazem refletir.
Ah, em português dá certo. Em inglês não dá certo. Você pode cantar certinho pra pessoa aqui, ó. But you're fine, so fine. Ela diz, Spectral Fly. Ela vai errar, entendeu? Eu vim pra acabar com isso. Pra acabar com o Impromation.
Muito bom.
Muito bom. Muito bom.
Bom, tem mais, né?
Tem mais coisa.
Tem mais coisa. Mas se você me permitir, eu vou atender a minha audiência. Esse aqui é um ouvinte velho também, que eu rezo pra ele. Então, os ouvintes antigos, eu... faço uma oração.
A prece.
O vagueto.
Sim, você merece.
Claro, eu tenho que rezar pela saúde e prosperidade da minha audiência. O Vagueto é um ouvinte antigo, cara. De muitos anos ele acompanha o Pânico. E ele pede pra você cantar Menino da Porteira com Bon Jovi, que é um clássico, né?
Bon Jovi. Vamos lá, assim, ó. Qualquer música, na verdade, cabe com a letra de Menino da Porteira. Já provei isso, tá aí na internet. Mas se o Bon Jovi precisasse cantar Menino da Porteira, ele cantaria aqui, ó.
Sabadaço.
Tem que fazer um carão, tem que fazer sotaque. De dados que eu fechava, pra estrada de ouro ferro. De longe eu avistava a figura de um menino. O problema é que essa cabe inteirinha. Se for continuar aqui, é uma loucura. Mas qualquer coisa cabe. Você quer dar estreito?
Qualquer música cabe, Menino da Porteira?
Qualquer música cabe. Você quer Maroon 5, você canta aqui, ó.
Toda vez que eu viajava, até mais nada de ouro.
Vou fazer o desafio da porteira. Cabe tudo. Dire Straits, semana que vem.
Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro, de longe eu avistava a figura de um menino.
Cabe inteira. Pode fazer pedido.
Iron Maiden.
Led Zeppelin. Eu não sei o que é Iron Maiden. Fala uma do Led Zeppelin. Led Zeppelin, com certeza. Que você é.
Toca Led Zeppelin.
Aquela que todo mundo aprende a tocar no violão primeiro. Que é?
Sim.
Stairway to Heaven.
Toda vez que eu viajar pela estrada de ouro fino, de longe estava a figura de um menino.
Vai dar a Baby Shark.
Iron Maiden, isso aqui é na América, lá. Ué, isso, não, eu não sei a diferença.
Sim,
sim, sim. Eu gosto de ACDC porque eu gosto de sertanejo. O Leandro Leonardo já cantou ACDC, não sei se você lembra.
Não lembro.
ACDC, a gente brinca.
Eu não repito isso.
Ô, Marco, fala do Baby Shark.
Cabe tudo, cara. Tudo, cara.
A do Baby Shark.
Qual é o Baby Shark?
É, sucesso.
Toda vez que eu viajava pela estrada da de ouro fino.
Então...
Cabe,
né? Marcos. Até parabéns pra você. É. Qualquer coisa cabe com o menino da porteira. É uma fuga pra você não embromar.
E que papo é esse aí que você tem a paródia do Gilmar Mendes?
Eu tenho uma paródia do Gilmar Mendes, mas pode fazer?
Pode,
o horário é próprio?
Pode, manda.
É livre.
Sexta-feira, então?
Mas eu vou tentar fazer, que é assim, ó. A música Ela É Demais não é do Gilmar Mendes, na verdade. É do Gilmar. Esse Gilmar não existe, isso tudo aqui é ficção, tá bom? Ele tem um vício louco de soltar bandido. É só fazer um pedido. Pede o pago solto. Não tem medo do Congresso de Deus nem do povo. Ele é muito escroto, um louco enganador. Ele sabe defender como ninguém. Tem seus critérios, sabe deceder como ninguém. Onde é? No ministério. Um martelo, uma toga e ferra a massa inteira. Ele é Silma. Quando penso que acabou, vem outra saideira. Meu Deus, ele é Dilma. Um martelo, uma toga e fode a massa inteira. Ele é Dilma. Quando penso que acabou, vem outra saideira. Meu Deus, ele é Dilma.
Muito bom.
Maravilhoso.
Marcos,
eu me salvei antes, eu falei, ó, isso aqui é uma ficção, isso é uma obra de
Gilmar. Porém,
tem um outro que eu canto, que é o seguinte. Mas ele veio perguntando, enchendo o Croft, perguntando quem ajuda o Lula ali. Eu quero aí, você não lava minha toga, não me faz tomar no toba, que eu te ajudo com isso aí.
Alô?
Já entendi, vou te indicar. O nome dele é Tô Feliz.
Tudo bem?
Eu conheci ele em Brasília. Não é juiz concursado, nem poderia ser. O nome dele é Tô Feliz. É filho do amigo do meu amigo. Vai me ajudar com umas paradas quando o Moro me prender.
Eu não conhecia.
Você também põe o Djavan cantando funk, né?
Na verdade, eu estou salvando letras de funk.
Entendi.
Porque tem gente que fala assim, eu não gosto de funk por causa das letras. É mentira.
A letra é boa.
Sempre é boa. Você não gosta de funk por causa da música mesmo. Porque letra ruim, qualquer tipo de música tem.
Sim.
Você pega o João Gilberto cantando isso aqui, ó. Só dança samba. Vai. Só dança samba. Vai. Olha que letra merda.
Uma merda.
A letra é uma merda. Mas é o João Gilberto cantando. Cara, aí você fala, porra, João Gilberto. Agora,
MC.
Agora, você imagina Cazuza cantando funk. Se você pegar o funk e colocar numa música, fica bom. Né? Então, tipo, Cazuza cantando funk ficaria assim, ó. Os mano tão tipo bomba e as mina bumbum granada. Se quiser pode vir que essa mina é preparada. Vai taca, taca. Tá querendo peitar, mas cê não entende nada. Melhor dar espaço pra ela porque a potência é braba. Vai taca, taca.
Porra, valoriza pra cacete.
Melhor é demais. Djavan cantando funk.
Aí eu só quero ver.
Se o Djavan cantasse funk, aconteceriam dois fenômenos. Você ia gostar do funk e entender o Djavan.
É difícil.
Não vem falar Djavan. Que você entende o Djavan, que é mentira. Semana aqui. Açaí, guardiã, zoom de besouro, imã. Branca é a tez da manhã. Aqui que você entende. Não vem pra cima de mim, não. Mas agora, se ele cantasse assim. Fosse mais humilde intelectualmente, Djavan, e cantasse assim.
Sim, né?
Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar. Vai ser na praia da Barra que uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia. Não, vou atolar. Tô ficando atoladinha.
Valoriza. Olha, você acha que falta... falta humildade no Djavan.
Falta humildade intelectual no Djavan. Isso. Cara. E o Elton John? São os caras que escrevem assim, Djavan, o Carlinhos Brau, você não entende nada, né? Os caras falam.
O Elton John também tem
o Elton aqui. John, você pode. Se você acha. Você quer cantar MC Livinho, mas você acha pesadão, você faz uma versão do Elton John com o Rei Leão. Fica assim, ó.
Como? Na hora que me escuta, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar que beijo no resume em trans. Mas se o seu hobby é sentar, sentar, vou te criticar.
Vai embora, cara. Você salva uma música.
Salva.
Vamos lançar a campanha, salve um funk.
Salve um funk.
Funk em música. Agora, menino da porteira, que eu boto a letra em qualquer música, com funk é o contrário. Eu boto a letra do funk na música de menino da porteira. Imagino o Sérgio Reis cantando a música da Juliana. Eu não sei se é sucesso em São Paulo, Juliana, é?
Que Juliana.
Em Belo Horizonte só dá isso. Ô, Juliana, que tu quer de
sim,
mim?
Sim, aqui? Sim.
Então, você pensa no Sérgio Reis cantando isso, ficaria assim, ó.
Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Essa mulher é uma dela, sei qual é sua intenção. Faz carinha de safada batendo o popô no chão.
Ah, genial, meu. Muito Marcos bom. Vinili.
Ô, Vinili.
Muito bom.
Muito bom. Obrigado, obrigado.
Tem também o jeito de cantar, né? Jeito de cantar do seu poder.
Imitando. Cada um tem um cacuete.
Sessão né? Imitação. Vamos
pois
lá.
É, o Gustavo Lima, eu digo que ele canta com pregador invisível. O Gustavo Lima, não. O Luan Santana, eu falo que ele canta com pregador invisível no nariz. Olha aí o erro aqui. Ele canta com pregador invisível no nariz. Ninguém consegue cantar daquele jeito sem tapar o nariz. Só o Luan Santana. Eu não consigo, eu tenho que tocar com uma mão aqui. Não é pra me exibir, não. É porque não dá pra cantar sem tapar o nariz.
Luan.
Só ele consegue. É genial. Eu gosto muito. Que ele manda assim.
Não deu certo como a gente planejou. Mas o amor nos deu mais uma chance. Volto e vem viver esse romance.
É desejo. O Gustavo.
Jorge Matheus.
Jorge Matheus, com perdão da palavra, canta cagando e andando pra música. Por quê? Porque ele canta rindo. Faz sentido. Ele ganha dinheiro, faz sucesso, pega muita mulher. Mas ele exagera, que ele canta assim, ó.
Agadorei correndo. E vem da minha vontade. Já vai dentro do
ele canta desse jeito, rachando os talos.
Tem o vibracal.
Tem o Daniel é tão sem vergonha que ele não canta nem a letra inteira. Adoro Daniel, amo. Mas ele não canta nem a letra inteira.
Dá um migué.
Dá um migué, ele faz algumas sílabas. Dá. Só que ele faz com tanta convicção que você acha que você entendeu. Ele pega assim.
Vim da mundo. São você.
Tem um que eu nunca fiz, eu acho que eu nunca fiz assim, TV, rádio, nunca fiz, que é o Jean Giovanni, que ele me deixa confuso, porque o cara começa cantando com uma voz de macho, uma voz de Capitão Nascimento, uma voz de Christian Grey.
Já avisei que vai dar.
E aí, você começa a acreditar em toda aquela brabeza, naquela macheza, só que ao longo da música ele vai soltando. Chega no refrão, ele entrega. Que ele manda assim:
a gente morou e cresceu na mesma rua. Como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu.
E no refrão:
o tempo passou e eu sofri calado. Não tenho pra tirar, ela é o mesmo cantor.
Escorregou na baba do Cabo.
Eu não entendo nada.
É o Delário. É o Delário posto.
Muda de água pro vinho.
É muito bom, muito bom.
Obrigado. Marcos, é 10, Marcos.
Olha, que papo bom, hein?
Um gênio.
Bom. É um talento, é um talentaço.
E como toca violão bem, Marcos?
É um talentaço.
Violeiro nata mil.
Marcos Vinili tá aqui com a gente. Ele já teve, já fez o pânico lá, que a gente bebeu lá.
Isso, tomei cachaça lá no pânico, foi bom. Já tive no pânico aqui no rádio também, muito feliz e grato, viu? Obrigado.
Não, obrigado você, cara, ter vindo aqui nessa sexta-feira.
Contrate Marcos Vinili,
31-8469-9210. Isso. Então, ou então entra no Instagram, que é mais fácil.
Marcos Vinili.
Marcos Vinili.
Com L só.
Isso, com L só. Marcos com U, Vinili pra quem tá no rádio, Marcos com U só, Vinili. Entra lá, você vai ter um show de primeira diversão garantida. Obrigado, Vinili.
Obrigado, eu.
Valeu, boa sorte pra você, obrigado. Sucesso. Até.
Daqui a pouquinho a gente volta.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já.
Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan pela Panflix em todo o Brasil e uma presença ilustre, encantadora. Ela foi advogada por 10 anos. Sim, advogada por 10 anos, aí virou humorista por causa do Instagrelo.
Nossa!
O velho e bom Instagrelinho. Certo, Zuzu?
De todas as horas.
E agora ela passou a publicar vídeos curtos, faz o maior sucesso, viralizou e o seu perfil no Insta tem quase 1,5 milhão de seguidores. Hoje, uma das grandes influenciadoras digitais do mundo e do Brasil está aqui, Bia Napolitano.
É, sensacional.
Obrigada. E além prazer de tudo, estar aqui. E além de tudo, muito Bia. Linda.
Obrigada.
Tudo bem com você, Bia?
Tudo
muito
bem
obrigado
por
você ter vindo.
Eu que agradeço o convite.
Você sabe que outro dia alguém falou o seu nome
aqui. Matheus Ceará.
O Matheus Ceará falou, falou o seu nome. Aí não sei o que fala, tem que trazer, que ela é demais, que ela é demais, que ela é demais. Sim. Então nós estamos aqui atendendo pedido dos ouvintes também.
Que legal, fico feliz.
Mas aí fez direito?
Fiz direito por 10 anos. Na verdade, entre estágio e advocacia foram 10 anos. E aí cheguei a fazer pós-graduação, tudo bonitinho. E aí eu ia sair da minha última empresa para montar um negócio na minha área também, para atender demandas do cotidiano, do consumidor, enfim. Aí eu viajei com meu marido, que é o Paulinho. Aliás, um beijo, Paulinho, pra vocês.
Paulinho.
Paulinho.
Advogado?
Brochou na pandemia ou não? Hã? Eu dei uma brochada na pandemia.
O Paulinho?
Paulinho, o Paulinho. É. Eita!
Você vê que ela entregou, pô.
Tá comparecendo?
Deu uma respirada.
Sim.
Paulinho pé de
na
mesa.
Na pandemia?
Sim, com certeza.
É?
Com certeza.
Bom isso.
Não,
não, tá casado com quanto tempo?
7 anos, mas agora é 16
já foi, já
de
foi, Paulinho. Paulinho, conta.
Quando divulga muito o marido no Instagram.
É, antes era Paulão, antes do casamento. Aí depois virou Paulinho.
Não, 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 mas peraí. O pai dele é Paulo, ele virou Paulinho.
Tá, mas vamos esquecer o Paulinho. E aí? Aí você entrou no Instagram.
Entrei no Instagram, fui fazer uma viagem com o Paulinho. Ficamos mais ou menos um mês viajando. E aí eu saí de lá, sempre fui bem brincalhona. Sempre gostei de fazer essas coisas no dia a dia. Só que a minha profissão era mais séria, né? Então assim, não dava pra... tocar o terror numa reunião e tal, tinha que manter mais, aquela coisa mais...
Sérgio Moro.
E aí comecei a postar umas brincadeiras no Instagram, e isso em junho de 2018, e aí foi indo.
Caramba!
E tá aqui hoje, depois de 2 anos.
Mas você só faz... Não, você é humorista.
É, eu faço vídeo... Não, ainda não faço stand-up, aliás, é um sonho que eu tenho, mas preciso montar um texto bonitinho e tal, compilar as coisas que eu faço na internet, e tenho o sonho de fazer show com certeza. Mas por enquanto faço essas palhaçadas na internet.
Posso ajudar? Posso tentar ajudar?
Você tenta.
É, não, vou tentar.
Ele põe um filho, ele põe ele com a mulher e o cavalo.
Eu não dou certo, Meirelles. Eu passei da idade.
Eu adoro o humor.
Quem?
Você é louco, eu adoro.
É que ele joga pra baixo, engraçado. Mas tudo bem, o Emílio é assim. Ele te ama e te odeia, ele tem um comportamento cíclico, daqui a
esquizofrenia ideológica.
Eu venho percebendo essa alteração de humor. É pela pandemia, talvez.
Pode ser aqui.
Pela falta de atividade sexual na granja. Mas...
Tá foda.
Você é casado há quanto tempo?
Porra, esqueci já. Eu nem sei o nome da minha mulher.
Amor, você... é só amor.
Querida, bem. Querida. Bem.
Chama de ou.
Faz tanto tempo.
Chama de Ana.
Não lembro mais o nome dela.
Sério? Aí você chama ela de quê?
Você esquece, você vai esquecendo. Chama. Bem.
Bem.
Ou. Pega uma água pra mim.
Garçom, né?
Nasceu da existência.
Ei, mas vai lá.
Pois
me
não.
Ajuda.
Não, a questão é a seguinte: pois eu acho que ela. O que, que ela bomba? Tem um negócio que a gente conversa muito. Ou você tem carisma ou você é esforçado. Ela tem os dois. Ela é muito esforçada porque ela produz o conteúdo e tem um baita de um carisma. Isso aconteceu no Instagram. Meio que na zoeirinha, porque quando ela trabalhava na advocacia, a galera, ela não levava muito a sério. Então ela zoava um cara, o juiz, o promotor, o advogado.
Na hora do almoço a gente
não
aloprava.
Eu acho que o que despertou foi porque a galera começou a falar, meu, vai fazer isso. Só que isso você não sabe o que que é. E agora nas plataformas digitais a pessoa consegue se encontrar através do conteúdo.
Então, mas isso que eu queria saber, mas por exemplo, você não conhecia ninguém, não é possível ter um milhão, do nada,
não,
mas você começou a seguir alguém, que alguém gostou de você,
e deu. É que nem as dancinhas do Neymar.
É isso aí.
Ah, a música é uma música comum, aí o Neymar faz lá uma dancinha. Pronto. E aí, pá.
Não, eu fui testando o conteúdo, na verdade. Assim, eu não conhecia ninguém da área mesmo, porque como minha formação é em direito, eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém assim. Eu tinha minhas referências, claro, de humoristas, com certeza. Mas eu fui postando, testando o que a galera ia gostar. E também mantendo sempre o que eu falei pro Zuckerman esses dias, mantendo o Obi, assim, o jeito que eu sou.
Autêntica. É ela. Ela não dá migué. Ela é essa mina legal.
Entendi.
Não,
ela é legal.
Claro.
Ela é legal. Chavecar. Chaveco dela é bom. Ela começou a dar
dica. Não, ela é legal. É uma pessoa que você gosta. É carisma. Isso é carisma.
Obrigada. Eu tô meio emocionada hoje, sabia?
A gente tá criando muita expectativa também.
Não. Para.
É carisma. A gente tá tentando fazer isso com o Índio Marielle. Você conhece ou não?
3 anos a gente.
O Índio Marielle, ele está ali, ó.
Só que ele tem o bigode do compadre Washington.
É o Índio Marielle.
Só que ele é difícil.
Ele é um índio, ele é uma nauara.
Olha lá, olha que bonito.
A nova loira do Tchan.
É. Não, mas gostei, ele é índio. Dele. Ele tem a carteirinha da FUNAI.
Sim,
privado índio. E tem o cabelo.
Excelente índio.
O cabelo de Marielle. E ele.
Filho
e ele.
Do compadre Washington.
E ele é filho do compadre Washington. E ele é e ele ganhou 1 milhão de ganhou uma placa.
De inscritos no YouTube. Parabéns, cara. Que legal. Depois vou.
Ele é tímido também, ó. Você vê que ele não tem carisma.
O dele é diferente.
Ali, qual que é o...
Ele pega o conteúdo do Pânico, ele tem uma capacidade boa de edição, ele dá uma chupinhada e faz muito bem isso.
Que legal.
E faz um bait click. Ele faz uma provocação. Precisa ver como o Emílio ficou irritado.
Sam mostra o saco ao vivo.
Essas coisas.
Entendi. 5 passos para...
E o que bomba no Instagram? Qual que é o negócio que mais bomba hoje pra você?
Eu acho que cada perfil tem uma referência de pessoas, mas assim, no meu é brincadeira com o casal, eu brinco com o Paulinho, é o dia a dia do casal, e conta essas verdades do que acontece.
Paulinho precisa ter uma paciência.
Posso falar? É isso que eu queria tocar.
O cara fica entregue.
Olha lá, eu enchendo o saco dele. Eu encho o saco dele o dia inteiro.
Pô, bonitão, Paulinho.
Ele é lindo, tá louco.
Bíceps bom.
Ó, Paulinho, ó.
Nossa.
Você zoa ele.
Eu brinco.
Imagina o dia inteiro.
Vamos ouvir o áudio. O áudio. Tem como
muito
ter
quente,
áudio?
Gostoso. E o Brasil inteiro ama. Não, o café também.
Ela fricciona, Jack.
Coloca aquele da mostarda e do ketchup. Ah, não, melhor não. Mas esse não. Minha mãe
coloca.
Vai... Melhor não.
Aqui é
minha
da
mãe
família.
Vai ficar brava.
Minha
não,
mãe
vai
ficar brava.
Sua mãe nem assiste.
Sua mãe
isso,
tá.
Deixar
essa foto sua mexendo comigo.
Investe em mim, aposta tudo em mim.
Eu boto a língua, mas... Ele é um fofo, eu adoro.
Não, não fala assim, não chama marido de
essa
fofo.
Essa aí, ó.
A gente fica puto se chama a gente de fofo.
Essa debaixo da algema aí, ó.
Quer dizer, da sua mãe?
Aí, essa aí. Mãe, desculpa.
Prefere mostarda, maionese ou ketchup?
Que é ketchup?
Pamela, desculpa, mãe. Pelo amor de Deus, minha mãe vai deixar de castigo hoje.
Não, isso não tem nada de mãe falar que é ketchup.
Não,
mãe.
Fala que
a
gente tem dentro do ovo, ela fez.
Eu falei, Paulinho, qual a parte amarela do ovo? Aí ele gêmeo, oh yeah, bebê. Essas coisinhas do dia a dia, a gente vai. Olha, minha mãe já tá me mandando notificação aqui. Mãe, desculpa.
Desculpa.
Ela me deixa de castigo, ela me deixa.
Vamos botar ela no ar aí.
Liga minha mãe?
Não, mas o Sammy tocou no assunto, é verdade. É engraçado, eu adoro. Mas com o Paulinho, ele nunca.
Chato.
Porque, cara, é a verdade.
Não, Paulinho é o cara que eu.
Você sabe disso.
Imagina isso, a mulher toda hora.
Às vezes a mulher vai lá e posta uma Moreira. Foto sua. Você não quer a mulher do Cid Moreira. Do Didi faz isso muito com ele. Pra ele fazer TikTok. Ele nunca pegou mal. No começo, acho que eu não entendi.
Na verdade, assim, ó. Eu respeito o limite do Paulinho. O Liam do limite. Assim, o Liam é frouxo. Assim, ele é tranquilão. Mas tem dia, por exemplo, que ele fala assim: cara, pelado você não vai me filmar. Não pode. Pô, aí não tem. Cueca, proibida. Esses dias a gente gosta de brincar de pega-pega. Eu quero mandar um beijo pros doidão. Os doidão que estão assistindo aí, meus doidão. Um beijo.
Quem é os doidão?
Os meus seguidores. Eu chamo de os doidão.
Você tem um nome pra chamar sua audiência.
Eu odeio os seguidores.
Você odeia?
Odeia. Todas as forças do meu peito. Eles brigam. Uns puta tiozão,
chato. Tá querendo... Qual o nome você daria pra
Marinho tá tentando fazer uma pergunta.
É verdade.
Olha os meus seguidores.
Olha só.
Ó, pera lá, só um segundinho. Pera aí. O Marinho quer dar um chaveco. É casada, tá bem.
casal. É o governador. É o governador.
Pera lá. Quando faz imitação, então. Você quer ver os nossos seguidores? Tem um aqui, ó. Acabei de ver aqui, ó. Quer ver, ó? O cara, ele fala o seguinte.
Fala mal?
Não, fala mal de tudo. Mas de tudo que a gente fala, nada é bom. Aí ele fala o seguinte.
Diga lá.
Deixa eu ver. É, tá aqui, ó. O programa Pânico da arroba, tudo com arroba. O programa Pânico da Rádio Jovem Pan, arroba Rádio Jovem Pan, piorou muito. Virou mais um canal de propaganda do governo, esta merda. Se eu quisesse ouvir notícias boas, escutava Band News. Tempos bons era que convidados que passavam o programa inteiro morria de dar risada. Volta, Pânico, vão à merda. Sandro Hilário. Oi. Ou seja, jura que
falaram
isso? Cara, sim. Mas como é que você vai amar uma pessoa que faz isso com você? Quem é a mamãe?
Minha mãe?
O que, que é isso, Delário? O que você está assustando? Vocês assustaram a gente.
Porra.
Assustaram. Mas você entendeu? Os seus gostam de você?
Gostam.
Xingam?
Não. Que eu saiba, não.
Porra, que sorte. Você nunca foi cancelado. Você
qual
nunca
falou taxa de 1,5 milhão de pessoas?
Alguma taxa?
Não,
toda unanimidade é burra?
Eu já recebi, deixa eu ver, um ou outro direct. Um outro direct falando assim...
Xingando.
Falando assim, deixa eu lembrar, tipo, não gosto de você, tá chato.
O cara faz questão, né?
Mas não xingar no meu aqui. Direct, no meu Instagram mesmo, eu não lembro
mas,
de ter recebido
então, um xingamento talvez tão você, ofensivo. Então, talvez você faça uma coisa mais legal. Nosso programa, ele tem muita discussão, né? Vem um cara de um lado, um cara do outro.
Mas você sabe então, que eu tô procurando, assim, é sinal de sucesso. Sinal de sucesso.
O hater.
Eu tenho muitos amigos que falam assim, meu, você tem que ter mais...
Faz um Twitter.
Agita
faz mais. Faz um Twitter, pronto.
Não, eu fiz, então agora tô começando a crescer
então,
lá.
Então pronto.
Mas assim, o pessoal falou, eu posso fazer um perfil e começar a te xingar? Porque aí o pessoal vai em cima...
Quer manda... ajuda?
Não sei. Quem você vai votar?
Eu não sei avaliar isso ainda, mas você é de grande sucesso, né? De grande sucesso.
Homenagem.
Não, eu tô batalhando todos os dias, faz 2 anos. Acho que tem um caminho longo ainda pela frente. Eu tenho os meus sonhos, eu vou traçando as metas que eu quero atingir. Hoje, por exemplo, é um dia que eu vou estourar champanhe, cara. Eu tô muito feliz. Eu fico emocionada de falar, eu não vou chorar, mas assim, cada pequena conquista que eu vou tendo, então, dia eu consegui no programa de televisão. Hoje em dia, falei pra você, semana passada, estar perto de pessoas que eu acompanho, que eu admiro. Isso pra mim é fantástico, cara. Não é.
Não fala assim.
Você deixa
falar.
Posso falar?
Eu não vou chorar.
Não,
mas eu fico emocionada, porque
o dia que eu sai o negócio do dia.
Não, mas ela é uma menina. Peraí, deixa ela falar.
Eu sou sensível. Eu tô muito feliz de estar aqui mesmo.
Por isso que você é legal. Você é uma pessoa legal.
É um exemplo autêntico. De mulher.
Obrigada.
E você sabe que isso é uma coisa engraçada de rede social. As pessoas que fazem sucesso são as autênticas hoje em dia. É muito curioso isso, não é? Obrigada. É curioso. Não, mas é verdade, não tô zoando.
Mas é real.
Não, tô falando sério, não vai chorar.
Não,
chorar, eu te dou uma porrada.
Humorista chorando.
Uma vez o Ivan Moré tentou chorar, a gente não deixou.
Então, o Ivan Moré.
A gente não deixa.
Começou a contar do pai dele, eu falei, não vai chorar. Eu choro também, já pensou?
De alegria, imagina.
Não, você sabe que ela foi falando, deu vontade de chorar, bicho? Porque.
Não,
eu
sei.
Cara, mas pensa, vocês estão há muitos anos.
Não.
Coloca o Chaves não podendo ir pra Acapulco pra.
Esse programa não tem mais coração.
Do
uma puta mina lenta. A gente fica discutindo raiva, o outro seu dia.
Ó, vamos mudar. Marinho tá lá, eu fico desesperado.
Vai, meu amor. Tira a camisa pra perguntar.
Mas ele é.
Tem uma perguntinha pra você. Bia. Nome da minha esposa, por acaso.
É mesmo?
Você se conhece.
Nome da minha esposa é governador.
Ah, o governador.
Fora de Itália.
Como você sabe, eu tenho um ritmo de trabalho frenético, fico fazendo a triangulação entre Shanghai, Courchevel, Aspen e umas passadinhas no escândalo de vez em quando. E isso tem abalado as estruturas do meu casamento com a Bia, minha esposa. Então eu queria saber sobre a sua série de chavecos, ensinamentos de chavecos, que eu estou precisando, porque minha relação está um pouco estéreo, abalada, e estou precisando apimentar novamente. Qual a inspiração para os chavecos? Eles são de fato úteis e valorizados pela sua plateia ou não?
Sem dúvida. Sim, a ideia que eu faço de colocar os chavecos no meu perfil é você conseguir conquistar todos os dias a pessoa que tá com você. Essa, pra mim, é pro meu universo, pra minha realidade. Mas também tentar conquistar as pessoas que você quer, o seu crush, aquele cremoso, aquela pessoa que você acha animal, que você tem uma vontade de pegar, você dá aquele primeiro approach. E que a mulher chaveca o cara também, porque não é só o cara, porque a gente tinha antes aquela coisa, ah, só o cara que chega na mulher, a mulher fica esperando o cara paquerar e tal. E essa brincadeira oposta, eu acho que tem, me traz assim uma...
Mas as mulheres levam a cabo as sugestões, porque de vez em quando tem, elas correm o risco de parecerem muito oferecidas, né?
Não, pelo amor de Deus, cancela esse cara. Eu falei assim, ó,
ele já tá cancelado aqui, ó. Você vou te mostrar o que falam dele aqui no chat,
ó. Pera lá. Ô, não, mas isso é inveja. Ele.
Não, o pessoal xingando.
É, xingando porque é rico. Rico, bonito.
Me xingam também.
Ele tá falando que a mulher que chaveca.
É só
xingando. Que ele falou por, não por maldade.
Não.
A mulher que chaveca não. É uma mulher.
A mulher que chaveca.
O homem tem medo.
É difícil a mulher que chaveca.
Nenhum. Ah, você gosta
de xingar? É indiferente.
Não.
É a
exceção, não é a regra.
É que nem a mulher ficar falando, ah, porque os homens têm medo de mim. Homem tem medo de. Ninguém deixa de chegar numa mulher porque tem medo. Se deixa porque é chata. Porque é.
Olha o galanteador.
As pessoas se protegem. As mulheres têm medo de se relacionar comigo porque eu sou muito inteligente. Eu tenho uns amigos meus que falam: isso é besteira. Se a mulher não tem medo, ela te acha desinteressante.
Dá o seu exemplo dos seus preferidos. Para uma mulher com um homem.
A Bia?
Um chaveco?
Não, que você sugeriu já.
Ah, ela fez lá.
Eu fiz lá, acabei de. No vídeo tem algum, mas.
Seu preferido.
Olha lá. O chaveco do feriado é a sexta-feira é santa.
É, porque você é.
Mas eu não. Nossa, vamos. Porque a sexta-feira é santa. Eu não.
Eu já tinha visto isso aí. Isso aí eu já recebi essa bagaça.
Sério?
É, eu recebi isso aí.
Que legal.
É, mas você é linda, hein? Olha que bonita, Emílio. Que tá ali.
Não, isso daí é. Eu só tô cantando nesse.
Mas eu achei interessante o papo do Marinho. Você acha? Porra. Agora eu tava pensando. Não nessa parada.
Eu acho que é interessante.
Porque assim, a mina engraçada. Não, a mina engraçada, normalmente. Os caras não ficam brother. Mesmo você sendo bonita, não tem nada. Não, você sentiu isso, você, na sua adolescência?
Ah, casar 7 anos.
Não, agora, mas ela era.
De não
do rolê. Quando você fica engraçada, você fica mais amiga da galera ou você sempre pegou todo mundo?
Não, eu sempre fui amiga de todo mundo. Sempre tive muito amigo homem, inclusive. Eu acho que. É que as pessoas acabam falando assim: ah, porque você é engraçado. Tem gente que, assim, alguns. Um outro hater que a gente tava comentando, fala assim: ah, você acaba se masculinizando. Mas não tem nada a ver. Pelo contrário. Uhum. Acho que. Não, eu não acho que se afastaram por mim por isso. Pelo contrário, eu sempre brinquei muito com as pessoas. Sempre fui muito amiga de homem. E nunca tive esse negócio de. Eu acho que se alguém se afastou de mim, foi. Aí não sei.
Mas tem amizade entre homem e mulher? O Paulinho deixa ser amigona e comer uma chuleta com a Léo Oliveira. É. E depois tá lá o Fred, que é bonitão.
Sem casa do Zucker,
pode dormir,
mano.
Final de semana, o Sammy, se ele quiser usar uma parede.
Tem um limite, mas o Paulinho é bem tranquilo, assim, ele não tem ciúmes, não.
Zucker nunca te chamou pra piscina lá do.
Não, pra borda infinita.
Pra festa da espuma, pro futebol no sabão. Não, nunca
chamou. Vamos sábado.
Futebol no sabão.
Tamborel nos
caras. É, Luiz
faz em casa, põe uma lona.
A banheira.
Falar o jogo
bonito.
Eu gostei do Sam.
Você gostou, né? O Sam tá impossível.
O Sam tá. Não, futebol no sabão.
Você convida alguém. Que eu sou mal-humorado.
Vamos fazer, por favor.
Esse é o Sam alegre.
Vocês já foram no futebol de sabão?
É legal, pô.
Nunca foi. Falam que é difícil pra caramba fazer gol, né?
Você cai.
Eu já fui chato.
Escorrega.
Sam fez de bronze. Vamos fazer tamborel.
Marquinha.
Que eu lembrei de uma piada muito velha.
Fala,
é que
fala.
Eu sou antigo. Não é que você estava falando de piada. Não,
piada.
De amizade.
Ah, sim.
De homem e mulher. Tem uma piada muito antiga.
Do travesseiro?
Não, que é lá do interior. Fala assim, ó. Piada antiga, hein?
Piada, vai.
Piada antiga.
Piada no boteco.
O cara fala assim, amizade.
Catraca livre.
Amizade entre. Catraca livre.
Vai vir.
Catraca livre. Atenção, catraca. Esquece. Brincadeirinha. É. Amizade. Entre homem e mulher, que nem criar galinha. A gente cria e pega gosto, mas de vez em quando dá uma vontade de comer.
Que maravilha!
Essa é ótima.
Não pode essas piadas.
Tenho medo de ser cancelado.
Você acha boa essa piada?
Eu acho, pô.
Eu acho, eu tenho medo dos cancelamentos.
Não, hoje a gente já tá
época campeão de cancelamento.
A gente tem muitas amigas.
Entre amigos no WhatsApp é diferente. A Bia faz essas piadas, tenho certeza. Ah, você brinca.
Ela tem piadas. Eu gostei que ela tem piadas de tiozão, né?
Tem.
É super de tiozão.
Ela é total.
Ela é muito simpática.
Muito.
Muito simpática e muito charmosa.
Também.
E gente fina. Aí, né?
E muito charmosa.
Posso falar? Homenagem ao convidado.
Entra sua mãe.
O tubarão do Leblon já tá impossível.
Já
tá.
Já forçou o bíceps a fazer pergunta. Impossível.
Já impostou.
Trocou o relógio.
Ah, você vem sempre aqui.
Você sabe. Eu... eu vou contar um segredo pra vocês agora. O cara é foda. Isso aqui é um inferno. Quando vem uma moça bonita, ele vem com a camiseta PPP.
Ele compra na Renner aqui embaixo.
Ele compra na Pit aquela Steel. Casa,
faz 20 flexões.
A calça tá entuchada?
Ó.
A calça tá entuchada?
É igual a do Dória. Sim. Direitinho.
Muito calça bem. Colega. Bia, eu vou passar aqui pra vocês o Instagram da Bia. Essa simpatia que tá aqui com a gente, maior obrigado. Sucesso no Instagram, você entra lá, imita tem um... ela com o Paulinho, tem ela cantando, é muito legal o Instagram dela, Bia Napolitano. Boa. A gente volta daqui a pouquinho, entra lá, segue a Bia Napolitano, que tem muita gente já seguindo, é muito bacana. Daqui obrigado. A pouco a gente volta, se tiver pergunta, mande pra gente, você xinga a gente e ela é só...
Elogio. Um beijo daqui pro a Paulinho, um herói o Paulinho.
Beijo, Paulinho, beijo, seu doidão.
É um herói.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui pela grande rede Jovem Pan para todo o Brasil. Bia Napolitano tá aqui, sem essa nada, simpatia. Bia. Foi advogada há 10 anos, aí ela virou humorista por causa do Instagram, onde ela passou a publicar vídeos curtos com cenas do cotidiano dela. É o maior sucesso, tem quase 1,5 milhão de seguidores e hoje é uma das grandes influenciadoras digitais do Brasil. Você não conhece? Então conheça. Bia Napolitano, entra lá, arroba Bia Napolitano no Instagram.
Só dá Zuzu. Você, pois não.
Vamos fazer um só dá você com ela, só pro pessoal.
Só dá você. A sua audiência vai te entrevistar no final do programa.
Legal. Né?
É isso aí. Ótimo. É isso aí. Rádio. Qual a tua referência? Porque eu sei que você gosta de falar do Pânico, não sei o que, Silvio Santos. O que, que você começou? Verdade, o que, que você gostava de humor?
Olha.
Mulheres
que
imitam o Silvio Santos. Que imitam o Silvio
Santos. Ai, ai. Oi, vem pra cá. Ai, ai. Aliás, falando em Silvio Santos...
Você não bate bem,
não bate, não
completamente.
Bate. Eu gosto muito do Silvio Santos, então é uma coisa que...
Xalala.
É? Olha, pode falar?
Pode falar. Falar? Não,
vocês olharam pra mim? Deixa.
Vai, Bia.
Eu gosto...
Não precisa.
É um caminho sem volta, né?
É.
Eu gosto muito do Silvio Santos, e aí eu... Comecei a fazer um negócio no Instagram e fui jantar fora com o Paulinho. De repente, chega a família Bravanel no restaurante. Era um restaurante japonês.
Fábio Faria.
Aí eu olhei e falei, nossa, cara, eu sou muito apaixonado por isso. Todo mundo menos o Silvio, né? Eu falei, eu tenho que chegar nesses caras, eu vou imitar o Silvio Santos pra eles. Eu vou fazer isso, juro que eu. Aí eu cheguei.
Você achou que era uma boa ideia?
Eu fui no banheiro, virei um saquê, falei, ah, vou no banheiro, eu vou imitar. Eu cheguei assim, do nada. Aí uma hora a garçonete até falou, não, peraí, eu falei, não, eu sou amiga deles. Aí cheguei na mesa assim, falei, tudo bem? Paulinho, vem cá, você pode filmar isso? Oi, eu queria. Posso pegar aqui a câmera e tal, colocar aqui pra vocês? Aí a dona Iris, tava a Patrícia, tava a Rebeca, tava o Alexandre Pato. Aí eu falei, ah, eu posso fazer um negócio, posso falar um negócio pra vocês que eu vou filmar? Tipo, os caras.
Pelo menos você não pediu pro Pato filmar, você pediu pra gente.
Ele vai filmar, posso só falar um negócio pra vocês? Pode. Aí eles olhando, eu, ai, mas oi, mas vem pra cá, ai, 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 oi, mas olha, só quero saber quem vai ganhar a casa, mas Patrícia, ai, e eles assim, ó, olha só, imita o Silvio. Aí a Patrícia Bravanel falou, que legal, nunca tinha visto uma mulher imitando o Silvio Santos. Eu falei, eu sou fã do seu pai, há muito tempo, tenho ele como uma referência. Aí na hora de ir embora, eu tava tão nervosa, aí ela falou assim, ah, então tá bom, sucesso pra você. Aí eu falei, pra vocês também, tipo,
mas posso falar.
Pra vocês também, eu falei, você tá...
inconveniente.
Inconveniente.
Pessoa comendo um temaki, a família Bravanel, vê uma moça louca de sair e fala, olha só.
E de novo, sabe o que eu fico pensando? Coitado do Paulinho, assim, tipo, filmando. Porque aí o cara tem que filmar, passar uma vergonha.
E a galera fica olhando pra ele.
É, muito chato.
Eu queria perguntar, em cima da pergunta do Zucker, mas qual a sua referência humorística, assim, quando você mudou, falou assim, putz, vou pro humor. Qual é o hoje, que você se espera, e como é que tá o preparativo pro seu show?
Pro Réveillon.
Pro Réveillon. É, eu tenho várias referências, muitas mesmo, mas eu gosto muito do humor da Tata Werneck, adoro, e tem assim, de homem, tem muita gente, mas uma das primeiras assim foi Tata Werneck, acompanhou ela há muito tempo. É, gosto, sim, sem, não tô querendo gabar, mas gosto muito do estilo do humor Maurício Meirelles, do Zucker, esse humor um pouco mais sarcástico, aquela coisa que vem assim na cabeça. E essas, o Ale Oliveira, apesar de ser um apresentador.
Tá ouvindo ele, o Ale Oliveira.
Ale Oliveira
tá
é
um pra caramba, tem que ver.
Ale Oliveira.
Não é isso que você fala pra ele.
O Ale? Eu adoro.
Fora do ar, ele fala que é fraco.
Diogo Portugal.
Do Ale?
O Albani. O Albani é outro também.
Prezado Albani.
Danilo,
Albani.
Danilo Gentili.
Ele fala que é fraco também.
O Albani?
No fora do ar.
Não, imagina.
Aqui ele fala.
É muito engraçado. Ah, o Afonso Padilha, Thiago Ventura. Tem um monte, tem um monte. Bruna Luiz.
Lá vai.
Aqui. Lá, lá vai, ó, a carinha dele.
Aqui.
Ele vai
já
pôr.
Vem, ele já vem.
Já vem. Quando a gente está aqui.
O Whindersson
quando Luiz, a gente está aqui.
A gente fala bem.
A gente fala muito bem. Depois tem só dá você que conhece ou não. Só dá você.
Só dá você.
Não, pra depois dá do você. Programa. Não. Só dá você.
Você vai só dá.
Já tem duas edições.
Sério,
é um programa novo.
Sucesso. Uma com Borzino.
É. Você não com Borzino.
Não, o Whindersson Nunes é outro também que eu acho.
Bom, talentoso.
Nossa, grande, achei ele fantástico também.
Grande Whindersson.
Boizinho. Tomou uma boiada.
Borzino.
Ficou triste.
Whindersson.
Boi. Boi.
O Whindersson tá feliz pra caramba.
Ah, tá, tá nada.
Porra.
Pô, tá nada.
Você mandou meu casal lá pra ele também.
Vem aqui, chorou.
O Whindersson veio aqui e
chorou.
É sério?
Chorou.
É mesmo?
É.
Copiosamente. Que bom que ele tá feliz agora.
Né? Tá nada, tá triste. Tomou uma boiada. Eu falei pra ele.
Ah, pior que falou.
Falei.
Você falou ao vivo.
Pra... Falei, porra, você é um puta cara talentoso. Não vai ficar chorando por causa de romance. Bola pra frente. Tava triste. É. Delari lembra, né, Delari?
Chega um, Emília,
tem outro também aqui na mesa, ó.
Que não pode falar.
Ah, também não vou falar.
Não, fala.
Depois eu falo.
Você no perdoaria só uma traição? Você.
Claro.
Claro.
Minha avó falava, lavou tá novo, secou tá virgem.
Minha avó?
Minha avó?
Tem gente. Sabe
a
avó.
Minha avó falava, hoje os caras falam,
vó Lourdes.
Você não tem que... Minha avó velha.
Fala, meu neto, lavou tá novo, secou tá virgem.
Então pronto.
Você perdoaria você?
Eu não sei, eu não sei
dizer. A turma tá eu muito brava. Que... Muito brava.
É só zoeirinha no Instagram.
É, quando o Paulo me traísse, eu não sei. Não sei se eu ia perdoar.
Mas muito.
Eu teria que pensar.
Que tipo de traição?
É, então, né? só beijinho, só um beijinho ali na balada bêbado, não sei nem o que eu fiz, arrependeu,
coisa,
aí,
coisa.
Sei lá, tô ali em Noronha, Surubão, sei lá.
É só não saber, só não ir atrás.
Não, que, ó, quem não sabe...
Putz, boa pergunta.
É isso.
Você tem a senha do teu marido das redes sociais e do e-mail?
Não.
Estão muito interessado não. Também,
Ju. É,
por quê?
Eu tô puxando o papo.
Antes, só fala do Paulo. Parece que tá entrevistando o Paulinho.
Não, tô falando da rede. Tá
Paulinho, Paulinho da Força.
Ciúmes.
Paulinho Sapatênis.
Não é da senha.
Só é corno. Só é corno quem é curioso.
Sim.
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 Você tá me aqui.
Eu tô pensando tá nessa reflexão.
Sim.
Eu não sou corno, mas sou curioso. Nem todo curioso é corno, mas todo corno é curioso.
É isso aí.
É porque
é
aquilo lá.
Por isso que não, o Zuzu, ele
perdeu. Eu sou corno.
Ele só namora meninas que não são curiosas.
Eu acho que hoje em dia. Essa coisa, ela é muito... Eu não sei, acho que é na rede social, né? Na vida, acho que não é assim. Mas na rede social é aquela coisa... Nossa, fulano de tal... Tem até um nome que eles dão.
Stalker.
Talarico.
Talarico.
Talarico. Porra, deixa a pessoa.
Talarico é Luan Santana.
Deixa a pessoa. Ah, não pode.
Lógico que não.
Ah, lógico que pode.
Pode o quê?
Deixa eu falar uma coisa.
Você acha legal ser talarico?
Do quê? O que é talarico?
Eu não sei o que
talarico.
Eu sou seu brother, tá bom?
Isso.
A gente vai jantar na tua casa na granja. Vou lá
no... Não.
Toma
não,
um vinho. Tá a Anne lá.
Emílio, tipo, sei lá, o seu primo.
Isso.
Ir lá e chavecar tua Emílio esposa.
Emílio pega a mulher do Zuki.
Você vai lá e pega a minha mulher.
Ele seria talarico,
você não
olha
na tua cara. Vai te matar, meu irmão.
Mas isso tu, tem sempre um talarico na história.
Não, mas quando aí... o cara é teu amigo, você é louco, é imperdoável.
Nossa,
é imperdoável, é.
Não é? Os amigos do Paulinho são...
Quem?
Meus irmãos, jamais. A gente...
Tá bom.
É, irmão.
Mas nós temos uma audiência de tiozão.
Isso. Sim. Pessoal careca com pelo no ombro.
Olha aqui, ó. Se você olhar bem atrás ali, ó, tem uns caras de barba, uns caras mais. Então, é uns puta tiozão.
Você pode analisar.
A nossa audiência, ela é zoada, porque é um programa muito antigo. Então, tem uns cara velho...
Que não se sabe, souberam...
Você é de Bragança, curte uma linguiça, essa galera.
Ah, tá, entendi.
Tem umas galera velha,
Tem umas galera velha e tem uma galera mais nova que acha que é de política. Então os puta bolsonaristas que ficam enchendo o saco.
Oh, vocês passam pano. Fascista. Vocês são fascistas, vocês estão passando pano. Aí eu falo, puta que pariu, como esses caras enchem o saco aí. Não tá? Ah, o Dória pagou isso. Não, aí tem
algumas verdades.
Então calma. Então a gente fica muito... com uma audiência paranoica.
Exatamente. É.
Esquizofrênica.
A gente não tem nicho. Não tem nicho.
Manda o Mário Fortunato, dá um tchau. Mário Fortunato, dá um tchau.
Precisa ver se ele vai entender, ó. Ah, entendeu. Olha
lá. Tava comendo uma provoleta.
Eu achei que tava travada a tela.
Então, Bia, só é uma você. Puta bizil. Na cabeça.
Entendi.
É um puta de um bizil. Porque entrou, era rádio, aí foi pra TV, aí tem um público que gosta de paniquete, aí outro já acha paniquete uma merda, aí o cara gosta de coisa, aí entrou política. É uma merda. Tá. Mas você é moderníssima. E você tem
pra
um público...
Frentex.
Pra Frentex. Sim, sim, sim. Você acha que é isso que vai ser?
O quê?
A vida?
A tendência.
A tendência? Pra ser pra Frentex?
É.
Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Não, acho que a gente tem que... O ideal é a gente ser feliz. Se a gente for feliz com o que a gente faz e tiver certo da nossa convicção, é isso, cara. Quer falar de putaria, fala de putaria. Você quer ser escroto, você vai ser escroto. Agora você aguenta as consequências, entendeu? Tem que ser... Tem que...
Então, mas...
Tem que bancar.
Tem que bancar, é isso.
Então, mas a gente tem que fazer, teoricamente... O que o público gosta, principalmente no YouTube. Porque eles acham que se inscreve.
E a gente é funcionário.
Se inscreve, você é funcionário do filho da puta.
Ele quer te mandar embora.
Não, ele fala, eu me inscrevi no seu canal.
Curti.
Eu curti você, eu dei um joinha. Eu falo, vai
desde
a merda,
eu acompanhei bicho, desde o começo.
Salário, filha da puta.
Ah, fala, vai dar merda de bunda.
Não, você entendeu? Não ele fala. Não fala, porque ele fala assim. Eu me inscrevi no seu canal.
É.
Hoje eu não vou dar joinha pra você, não.
Você
meu
não
amor.
Era assim, não.
Fala pra mim como é que assim. O filho da mãe fica aqui.
Não, você fica criticando, só criticando.
Não, não. Perdido. Você fica perdido ou não? Mais ou menos.
Às vezes sim.
É?
Tipo, tem dia que você acorda com. Sem saber como é que você vai conduzir, mas assim, claro que vai ter gente que vai criticar, que vai falar alguma coisa, mas você tem que, segue o seu, que você gosta de falar, essa é a vida. E essa galera que fica enchendo o saco, mas eles estão enchendo muito saco?
Estão muito. Não é isso, é todo dia.
É todo dia?
É todo dia. Não, mas eu digo pra você pelo seguinte, porque eu tenho curiosidade de saber, porque, por exemplo, eu sempre trabalhei em broadcast, eu sempre trabalhei com equipe, eu sempre gostei de trabalhar com equipe. Equipe você tem um, você tem outro, você tem pra onde ir. Eu acho que pra quem faz sozinho, não deve ser fácil.
Não é fácil, tem que matar um leão por dia.
Então,
mas na quarentena.
Eu acho que a cobrança pra você deve ser muito maior do que qualquer outra coisa.
É muito grande. É, todo mundo que trabalha com internet, que é influencer, assim, você tem uma cobrança muito forte. Muito forte. Todos os dias. Porque tem dia que você. A sua cabeça não é 100% boa todos os dias.
Isso.
Então você tem que ir. Vai matando um leão por dia e trazendo conteúdo com isso. Na quarentena, todo mundo em casa. Tirei leite de pedra, cara.
Mas você acha chato? Falando a real, assim.
Eu amo o que eu faço.
Não, ninguém tem dúvida. Você faz muito bem. Mas você não acha que em algum momento que você tem que ir lá no, sei lá, tá? Todos os youtubers.
Uh-huh.
E aí você tem que render uma foto e tá a galera e você tem que fazer um bumerangue com castanhar.
Aquele bumerangue é.
Sabe?
Entendi.
Tipo, tem uma hora que você fala, pô, coisa. Para de render, vamos viver a vida aqui, olhar pro sol, galera.
Sim, sim. Não, tem vezes que a gente quer ficar de boa e a galera, tipo, querendo filmar e 100%. O que não pode é, tipo, geralmente tem muito, que a gente zoa muito, E aí, galera, beleza? Tamo junto aqui na Jovem Pan, valeu, fica ligado aí!
É isso mesmo.
Puta
saco. Voltou? Aí, galera, voltamos! Tamo junto, fica ligado, arrasta pra cima, não esquece de acompanhar o YouTube da Jovem Pan, falou!
Mas aqui também,
a gente é assim.
A gente é assim, matou. Cara, valendo! Olá, pessoal, está começando mais um programa Pânico de uma sexta-feira. Sextou? Sextou! Desliga, fala, puta aqui, pariu!
O Delari só faz merda, porra!
Essa merda aqui, esse Delari!
Aí volta, né? O Delari, um destaque aqui na rádio, não sei o quê.
Não, a gente fala mal.
Então,
sobrou pra Renata Fã então, ali, ó.
A gente fala armar e desarmar, né?
Isso, on e off.
Armar e desarmar. Mas você é muito legal, viu, Bia?
Obrigada, Emílio. Obrigadão, vocês também.
Numa boa. Você é muito autêntico, você é muito bacana.
Obrigada.
Volte.
Só deu, dá você. Só deu você aqui.
Você já quer ir embora, Delari?
Ah. Ganhei uns 5 mil seguidores, viu?
Ah, é? Sério?
Parabéns.
Então, mas tudo
perdeu quantos?
Espero que não.
Eu acho que é tudo tiozão.
É.
Fala com alguém, Bia. É um pasteleiro selvagem.
Você pode, não, fala você pode com alguém. Você pode com alguém, fazer perguntas. Você pode entrevistar a audiência.
Não, você pode fazer perguntas.
Olha lá, o quem Márcio falar? Barba Ruiva ali.
Olha lá, ó. Deixa ela falar. Não vamos atrapalhar.
Não, você escolhe.
Você escolhe aí. Mas fala no microfone. Escolhe qualquer um, ó. Wagner, Caput. Escolhe. Você tá enxergando daí o nome das pessoas?
Ó, o Pedro Grilo aqui, ó.
Quem?
Prezado Pedro Grilo.
Fala, Grilo. Liga o microfone.
Pedro
aí,
Grilo. Pô.
Olá, boa tarde. Fala, galera. Tranquilo?
Tudo bem?
Tô escutando. Tudo bem? E você?
Onde você tá, cara?
Eu tô em Maringá, no Paraná.
Mas você tá na sua casa? Tô
em casa, né? Exatamente.
Você furou a quarentena, cara? Não, né?
Ah, alguns dias, né, a gente fura, fazer o quê?
Nossa, vamos trocar ideia. Deve ser pesado, né?
Você furou? Tá. Não, claro. Mas todo mundo tá furando.
Ah, nem peguei, nem... Você pegou Covid já?
Eu não.
Então vai
não,
pegar, pegou, tá tranquilo? Calma que pega. Chega aí.
Não, você, você namora? Você namora?
Não vou nada.
Você namora? Não, não que namoro, eu esteja... Solteiro. Tá solteiro?
Tá querendo, hein?
Eu não.
É audiência.
Eu não.
137, galera.
É boa.
É um filho da puta.
É um boa, Pedrão.
Filho da puta.
Filha da mãe.
É tudo humoristão.
É tudo, galera. Humorista. É tiozão
do pavê.
Proto humorista, fascista.
Olha lá, tem um que eu gostei ali, ó. O Otávio... Eu achei ele bem animado também, Otávio
Mesquita.
Cadê? Otávio. Otávio. Otávio
tá no cromo.
Ajuda aí, eu não tô enxergando.
De regata.
É o Bipsos na TV.
Ah, gostei também da Maria Nunes. Olha lá, ela sorriu o programa todo. Muita gente fina ela. Oi, Maria. Tudo... Nossa, aliás, é uma das poucas mulheres que tá aqui, né? Cadê
O Delar não gosta de
tem a Giovana Varasquim Cambará também, gostei. Cadê ela ali, ó? Gostei, olha lá, fazendo a Duck Face. Tá comendo?